chegamos no Marx. Algumas coisas importantes. Primeiro, quem cria valor nas sociedades é o trabalho, para o Marx. E é o trabalho que atribui valor às mercadorias. Então, quando você tem um conjunto de pregos e um martelo e umas tábuas, nada mais são do que prego, martelo e tábuas até um trabalhador ir lá e colocar valor social naquilo, ao trabalhar e converter aquilo num banco, por exemplo, ou numa mesa. Então, aí é que está a mudança de quem gera valor na sociedade, qual é o fator de produção que gera riqueza. Até antes do Marx, era a terra. A partir do Marx, é o trabalho. Não só o trabalho gera riqueza, como ele gera mais-valia. A mais-valia nada mais é do que você ter, por exemplo, esse valor é o dinheiro necessário para comprar o banquinho que o trabalhador construiu. Esse valor ele é composto por alguns elementos. Um dos elementos é os insumos necessários, as tábuas, o martelo, o prego, etc. Outro é o trabalho, né, as horas de trabalho do trabalhador, que vão receber uma remuneração por isso. E o que sobra quando esse banco é vendido é a mais-valia. E chama mais-valia exatamente porque é o fato de você ter colocado o trabalho naquelas matérias mortas que gera mais valor do que o trabalhador recebe como remuneração por esse valor que ele criou. Então, por isso que chama mais-valia. Então, a mais-valia é apropriada pelo capitalista, que é o detentor dos meios de produção, ou seja, ele é o detentor do martelo, do local onde o trabalhador vai trabalhar, etc, etc. E você deter esses meios de produção é visto como uma forma de dominação, porque a especialização, segundo Marx, ela gera dependência do trabalhador desse capitalista. O trabalhador passa a depender do capitalista por não deter os meios de produção, ou seja, ele não detém a área que ele trabalha e também não detém os equipamentos que ele usa. E segunda coisa, ele também não detém conhecimento sobre as etapas de produção completas para produzir esse produto até o final. Ele só conhece uma parte das etapas. E aí é o lado ruim da especialização, segundo Marx. A especialização gera dependência, gera alienação do trabalhador. Mas Marx está falando no meio do século XIX. Ele está olhando para aquelas fábricas nas quais as pessoas trabalham mais de 12 horas por dia, sem descanso, sem fim de semana, e as pessoas morrem de exaustão no local de trabalho, muitas vezes. Pula para o século XXI. Ainda existem lugares com essas condições? Resposta: sim. Mas quando ele está escrevendo isso, isso era a regra, não era a exceção. Então, o que ele está dizendo é: essa especialização é maléfica para esse trabalhador que está morrendo por conta disso. Ele não ganha nem o necessário para se manter. Alguém hoje em dia domina todas as etapas produtivas de alguma coisa? Vejam que o conjunto de produtos e serviços que a gente tem acesso atualmente é muito maior do que aquela época do Marx. Então a gente não consegue dominar as etapas produtivas de praticamente nada. Então eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão também do que o que ele está vendo e relatando não é necessariamente tudo que a gente tem agora. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que a mais-valia só acontece quando existe o fetiche da mercadoria. Então, a mais-valia só vai ser realizada se o valor completo que a gente estava desejando vender esse produto se realiza. Se o preço desse produto não se realiza e o preço ficar abaixo do valor pago pelos insumos e pelo trabalho, o capitalista não tem mais-valia e ele também não vai conseguir pegar de volta o dinheiro que ele pagou em salário para o trabalhador. Então lembre-se disso. Só existe mais-valia quando existe fetiche da mercadoria, que é o convencimento de que você precisa consumir esses produtos e serviços pelo valor que é pedido. Mas o Marx não está dizendo que o capitalismo tem que morrer. Ele está dizendo que o capitalismo é uma evolução de algo que veio antes e que vai continuar evoluindo. A crítica dele é o modelo de trabalho desumano. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com alguns chavões que existem, porque as coisas são menos simples do que parecem. Do que eu estou falando aqui? Que a gente tem que colocar um pouco em perspectiva todas as leituras que a gente faz dos economistas clássicos. O nosso conhecimento, conforme você vai aumentando a diversidade dos produtos e serviços disponíveis, e sofisticando essa produção, fica cada vez mais limitado. A mais-valia só vai se concretizar se a gente tiver o fetiche da mercadoria, tá? E é uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar com vocês. O fetiche da mercadoria é que vai permitir que o capitalista tenha a mais-valia. Então, se você discorda de uma determinada posição de uma empresa, de uma determinada prática de uma empresa, se você discorda do valor que é cobrado de determinadas coisas, a melhor ferramenta que você tem para combater isso é o seu bolso. Na medida em que você tem a oportunidade de escolher entre uma variedade de fornecedores ou, inclusive, deixar de consumir determinadas coisas, você está impondo ao mercado uma outra visão. Você está propondo que esse capitalista vá repensar a sua posição, porque se muitas pessoas seguirem isso que você está propondo, eles têm um baita prejuízo. Então, o que acontece? Se a gente não tem o fetiche da mercadoria, ou se a gente resiste a esse fetiche da mercadoria buscando alternativas, a gente faz com que a mais-valia não se aplique. O fetiche da mercadoria é a busca por te convencer de que você precisa dar aquele produto ou serviço. Existe um conjunto de normas sociais, pressões sociais, um conjunto de crenças e práticas socioculturais nas quais a gente está imerso o tempo todo e que nos imbui desse fetiche pela mercadoria. Então eu quero consumir algum determinado produto ou serviço porque ele parece que vai me trazer bem-estar, vai ser útil para mim, etc, etc, vai me trazer status socioeconômico, outras coisas assim. Então o Marx vai dizer que o fetiche da mercadoria, que é o nosso desejo por comprar e consumir aquilo, é que vai permitir que o capitalista chegue na mais-valia. Se a gente se convence que nem tudo o que eu tenho fetiche para ter, necessariamente eu preciso no meu dia a dia, uma parte dessa demanda some e uma parte desses capitalistas não vai conseguir obter a mais-valia. A gente tem que lembrar que estamos falando de um conjunto de pessoas que tem um determinado nível socioeconômico que não é 90% da população brasileira. 90% da população brasileira sobrevive, se não me engano, com uma renda menor do que R$ 3.000 por mês. O que faz com que muitas dessas pessoas não tenham opção de abrir mão de consumir aquilo que elas consomem no dia a dia, porque o que elas consomem já é o mais barato possível. Então, vamos separar essa questão. Quando você tem a possibilidade de boicotar, de reduzir o fetiche que você tem por determinadas mercadorias, porque você tem poder aquisitivo e tem essa consciência e resolve não ceder, é uma coisa. Quando você tem um conjunto de pessoas que não tem a menor possibilidade de fugir daqueles dois ou três fabricantes daquele produto super barato que ela compra, é outra coisa. A gente não está falando que falta pensamento crítico no proletariado, ou que falta pensamento crítico nessas pessoas que são mais pobres. O que falta para elas é poder aquisitivo para poder ter outras escolhas. Então, elas não têm muita saída nesse caso. E a desigualdade econômica, portanto, é um instrumento pelo qual se pode ter uma exploração maior desse trabalhador. Só que a desigualdade econômica que a gente tem aqui, ela vem de mãos dadas entre governo, com as políticas públicas de educação de péssima qualidade em alguns casos, no ensino básico e médio, junto com o empresariado que com isso tem a possibilidade de manter um mercado interno fechado e, portanto, não sofre competição de mercadorias de outros países que podem tirar esse poder econômico destes empresários. Porque nesse momento em que você tem lobby de um lado, de grandes empresas, trocando favores com políticos de outro, os políticos se beneficiam desse dinheiro privado e, por outro lado, votam leis que vão ajudar esses lobbies a se manterem dominantes na economia, como oligopólios e monopólios. Aí você tem um problema, porque você tem as duas elites do país, uma que tem o poder político e outra que tem o poder econômico, que vão jogar contra o restante da população. Porque aí você mantém toda a massa sob o seu domínio. É importante o papel das políticas de educação nesse sentido. Porque são elas que vão dar a possibilidade de autonomia destes indivíduos para escolherem o que é melhor para eles, para terem uma trajetória de trabalho na qual eles vão poder escolher que tipo de trabalho que querem exercer. Quando você tem um baixo nível educacional, você infelizmente fica preso num mercado de trabalho com alta competição, que são todas as pessoas de baixa especialização juntas. Isso favorece essa indústria que não tem que ir atrás de produtividade maior. Por quê? Eu posso simplesmente explorar essa mão de obra barata dando um salário de miséria para essas pessoas, elas não têm outro lugar para ir mesmo, e ao mesmo tempo, como eu sou oligopólio e monopólio na hora de vender o meu produto, eu ainda cobro caro delas. Eu sou monopolista e oligopolista tanto na oferta de postos de trabalho de baixa qualificação, quanto na oferta de produtos e serviços para a população em geral. Então, vocês percebem que dá para se beneficiar dos dois lados nesse sentido? A nascente centenária indústria nacional. Há centenas de anos, eles vêm pedindo ajuda do governo para serem protegidos, para melhorarem, para ter maior produtividade, e eles nunca saem da situação de dependerem da ajuda do governo. Tem a mecanização, então você tem a substituição. Como o próprio Marx menciona, do trabalho vivo pelo trabalho morto. O trabalho vivo é o ser humano que vai embutir valor social nas mercadorias, trabalho morto, o capital, né? Os equipamentos que vão fazer determinadas atividades repetitivas e vão substituir vários trabalhadores. Desde a época do Marx até hoje, a população cresceu vertiginosamente. E, no entanto, a taxa de desemprego continua mais ou menos sempre a mesma ao longo da história, a média dos países do mundo. Se realmente o capital substituísse tão perfeitamente assim o ser humano, a gente teria um nível de desemprego muito maior. O que a gente tem que lembrar é que toda vez que a gente tem um equipamento substituindo uma pessoa, esse equipamento ele requer alguém para fabricá-lo. Segunda coisa, esse equipamento ele não vai ser usado um dia e jogado fora. Ele vai ser usado 10, 20 anos. Então, você cria empregos de manutenção deste equipamento. Então, você tem empregos aqui para a criação do equipamento e empregos aqui para a manutenção desse equipamento. E esses dois empregos, eles são mais especializados do que o trabalho mecânico repetitivo que o equipamento faz. Esse tipo de trabalho requer especialização do trabalho e um salário maior, uma remuneração melhor para esses trabalhadores. O que vai resultar, em última instância, em melhoria das condições de vida desse trabalhador. Ao mesmo tempo que você gera desemprego no campo, você gera um aumento da produtividade do campo, uma migração das pessoas para a cidade, e as pessoas vão começar a trabalhar, e aí cresce que setor de atividade? Agricultura e indústria passam a ter um papel cada vez menor nas economias, e o setor de serviços passa a ser o principal. E lembre-se, serviços é isso, precisa de um ser humano para prestar serviços. Você mantém a economia fechada e tudo sob o seu controle, o setor privado captura o setor público e o setor público também captura o setor privado. Eles se juntam e eles são capturados entre si, e nenhum pode deixar de apoiar o outro, porque senão toda a estrutura de poder que existe, ela colapsaria. Se você tivesse abertura de mercado, se você tivesse melhor formação dos indivíduos, você reduz o clientelismo. Reduz o patrimonialismo, reduziria também o coronelismo, com todas essas medidas, se a gente melhorasse as políticas de educação, se a gente abrisse um pouco mais a economia do país. E, por fim, a questão do materialismo histórico. O Marx vai propor que a história ela é construída por classes dominantes. As classes dominantes a cada período histórico do mundo, elas são as detentoras dos meios de produção. Então é por isso que chama materialismo histórico, que ele vai dizer que as condições em cada período histórico são dadas pela posse dos meios de produção pelas classes dominantes daquele período. Ele achava que a próxima fase ia ser os trabalhadores detendo os meios de produção e estes trabalhadores, ao deter os meios de produção, eles teriam a possibilidade de ter uma economia muito mais pujante. Então, esses trabalhadores vão ter tempo ocioso, tempo livre para o lazer, mas, de qualquer forma, a parte importante é pensar que ele cria toda uma outra visão da dinâmica dos processos históricos, da evolução da história da humanidade, que é baseada exatamente na classe dominante e que a classe dominante sempre detém a posse dos meios de produção. Uma última coisa que eu queria falar sobre o livro Capital e que muitas pessoas não percebem. Quando Marx traz a questão do materialismo histórico, ele está exatamente mostrando que o capitalismo ele é muito melhor do que todos os sistemas produtivos que vieram antes dele. E é por isso que o livro se chama O Capital e não se chama O Trabalho. Porque o livro dele é uma homenagem ao capitalismo como algo mais evoluído que a humanidade chegou e que ele esperava, ele, Marx, que em breve seria o trabalhador o próximo a ser reconhecido como classe dominante. Mas leiam isso vocês mesmos, não fiquem só acreditando no que eu digo, não. Vão lá e leiam o Capital. E leiam também o Adam Smith, por que não? Leiam o Keynes. Seguindo adiante, então, o Keynes começa estudando políticas monetárias. Lembrando que políticas monetárias é tudo aquilo que o governo pode estabelecer em termos de juros e emissão de moeda. E depois, com o tempo, começa a estudar mais política fiscal, que na verdade é baseada em gastos de governo e tributação. O Keynes, ele conhece bem a parte matemática da economia. Então, ele vai dizer que o espírito animal dos mercados vai gerar crises de alta ou de baixa. As crises de alta geram inflação. As crises de baixa geram desemprego, e tanto as crises de alta de inflação podem se tornar espirais de hiperinflação, quanto as crises de baixa podem gerar desemprego e deflação, sem ter um fim, a não ser que exista intervenção do governo. E aí é que ele vai enfatizar o papel do governo nas políticas fiscais, porque existia o padrão ouro na época do Keynes. Se só podia emitir mais moeda quando tinha mais ouro. Por um lado, isso gerava uma maior estabilidade em termos monetários. Por outro lado, quando você tinha crescimento da economia e, por exemplo, aumento da produtividade dos trabalhadores, como a moeda ficava constante porque não tinha mais ouro, o que acontecia? Produtividade aumentando, mercadorias para consumir aumentando, quantidade de moeda fixa, você tinha um problema de deflação. Então, muito importante pensar que na época dele ele está propondo principalmente as políticas fiscais para melhorar a economia, porque as políticas monetárias eram relativamente fixas. A crise de 29 é um exemplo disso, as empresas quebram, as pessoas perdem emprego, não consomem. E aí ele disse que o governo deveria ter feito uma intervenção via política fiscal para incentivar essa economia. Da mesma forma, o Milton Friedman faz o caminho contrário do Keynes na década de 70 e 80. Ele começa estudando política fiscal, só que ele está estudando política fiscal naquele momento em que um monte de países no pós-guerra adotou políticas keynesianas à torto e à direito, e os estados de bem-estar social começam a quebrar na década de 70 e 80. E aí ele vê esses estados quebrados e ele fala assim: bom, a política fiscal foi para o saco nessa década de 80 e 90. De 70 e 80. Vamos olhar para a política monetária como saída dessa crise do Estado, tá? Então, por isso eles fazem percursos acadêmicos completamente opostos, mas que são explicados pelo período em que eles estão. E outra coisa que eu queria falar para vocês. O Keynes fala que nos momentos de flutuações econômicas o Estado tem que atuar. Porque uma coisa que se aprendeu ao longo do tempo com tudo isso, inclusive com a crise dos estados de bem-estar social da década de 70, é que quando você continuamente gera choques de política fiscal numa economia, os agentes econômicos se adaptam aos choques. Então você tem expectativas dos agentes econômicos. Se você promove choques o tempo todo, as pessoas vão se acostumando e com isso, os choques que você vai promovendo ao longo do tempo, eles vão perdendo o efeito. Então, para você ter efeitos cada vez menores, você vai ter que provocar choques cada vez maiores. Então, só deve ser usada as políticas fiscais quando tem flutuações econômicas. Schumpeter, então, ele é contemporâneo do Keynes, e para azar dele, o trabalho dele é totalmente ofuscado pelo trabalho do Keynes, que faz muito sucesso à época. Mas o Schumpeter tem algumas contribuições muito interessantes. Ele pega um pouco da ideia que está por trás do materialismo histórico do Marx e ele aplica na questão que ele chama de ondas de destruição criativa. Ele vai dizer que a cada período histórico a tecnologia avança e causa desenvolvimento econômico, são ideias novas que avançam tecnologicamente e substituem destruindo ideias velhas. Então, o papel é do empresariado em criar condições para que ideias novas surjam e substituam paradigmas tecnológicos antigos e destruam esses paradigmas tecnológicos antigos, e com isso vá evoluindo a tecnologia para criar desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de onda de destruição criativa, é muito mais um movimento mais amplo. A gente está falando, por exemplo, das tecnologias de informação e comunicação, do celular, dando para a gente uma outra forma de fazer as coisas. Pensem, por exemplo, que há 30, 40 anos atrás, se você não tivesse telefone em casa fixo, você tinha que ligar para as pessoas de um orelhão. Se você saísse de casa, você só podia ligar para outras pessoas de orelhão. Então você saía com uma carteira cheia de ficha. Você nunca sabia se você ia precisar de uma ficha e onde que ia ter ficha para vender, porque às vezes você achava a padaria, mas não tinha ficha mais. Quando você tem um cartão de ligação telefônica, já é uma mega revolução. Quando você tem o celular, então, nossa, percebam que os orelhões estão acabando em muitas partes do país. Então, Schumpeter vem falar exatamente disso. Ele vem falar que o empreendedor tem o papel de colocar isso em prática e destruir o paradigma tecnológico anterior de produção. Mas existe também toda uma questão de como que a gente faz a mudança, que a mudança pode ser induzida, pode ser fomentada, desde que você não crie dependência dessa indústria. A gente está falando de uma forma de indução da destruição criativa que vem da formação das pessoas, das políticas educacionais, por exemplo, que vão dar para as pessoas instrumentos para que elas criem novas ideias. Então, a mudança pode ser induzida desde que ela não gere dependência. E que isso gera uma mudança em todo o paradigma tecnológico, que vai, portanto, promover o desenvolvimento econômico. E, por fim, eu queria lembrar para vocês que o fundamento de pensar a economia tem duas vertentes diametralmente opostas e os extremos dessas duas vertentes são muito ruins. Uma vertente pensa só em liberdade, que é, por exemplo, a abordagem norte-americana de não quero que o governo se meta na minha vida. Mas, no fundo, eles são uma falsa economia liberal, porque uma das grandes rubricas que o governo tem, grandes indústrias norte-americanas, é a indústria bélica, que é totalmente fomentada pelo governo. Então, assim, esse liberalismo deles em termos de mercado não é tão liberal assim. Por outro lado, a gente tem o pessoal que vai totalmente para o lado da igualdade e esquece de dar um pouco de liberdade para as pessoas, que é vamos ser todos totalmente iguais, a gente tem que pensar igual, a gente tem que fazer tudo igual. Não quero pensar igual a todo mundo. Então, será que a gente precisa ser tão igual assim também? Mas por que que eu estou falando dos Estados Unidos? Por que que eu dou tanto de exemplo para vocês? Porque eu queria que vocês lembrassem que, embora os Estados Unidos sejam uma das economias que mais preza, portanto, essa questão de liberdade econômica, eles ainda têm um nível de desigualdade socioeconômica muito menor do que a gente. Eu queria que a gente refletisse um pouco do que a gente está fazendo de errado no nosso país, se quando a gente diz que a nossa ênfase é sobre a igualdade, mas o nosso índice de desigualdade é muito maior do que o índice de desigualdade de um país que se diz focado na liberdade. Então, que trade-off que a gente está fazendo na nossa economia? E, por fim, tem aquela velha piada de que a gente tem que escolher entre honestidade, inteligência e dogmatismo, a gente só pode escolher duas das três características que estão aqui descritas: honestidade e inteligência, honestidade e dogmatismo ou inteligência e dogmatismo. Porque aí a gente vai dizer que quem é muito dogmático ou não é inteligente ou não é honesto com o que está dizendo para os outros. Pensem nisso, porque em última instância vem a última pergunta, que é o que o Marx sempre lembra para a gente perguntar. Quando vocês não entendem o porquê que alguma coisa está sendo implementada, a gente tem que se perguntar cui bono, ou seja, quem está se favorecendo com essa atividade que ninguém está entendendo bem porque está sendo proposta? Quem ganha com isso? Sigam o dinheiro para saber quem está ganhando com isso.